Os concessionários de ferrovias e rodovias, para citar, assumem compromissos de extensão e duplicação de estradas, construção de viadutos, túneis, túneis elevados, passarelas, mas fazem o mínimo possível. Só arrecadam e não há quem os puna pelo contrato não cumprido. A intangibilidade das concessionárias é uma cláusula não escrita dos contratos. Mas nem por isso deixa de ser obedecida com fervor pelas agências reguladoras. O caos da telefonia celular só recebeu a atenção da Anatel porque os abusos foram muito além daquele índice de abuso que a agência julga tolerável. Senhoras e senhores senadores, na virada da década de 80 e desta para os anos 90, vimos o ascenso que parecia inelutável do liberalismo. Tal qual na porta do inferno de Dante antes gravara-se, gravara-se também nos caminhos dos povos. Entre aspas, abandone toda esperança aquele que aqui entrar. Assim vimos, com tristeza e dor, as velhas correntes social-democratas e socialistas moderadas na Europa, na Ásia e nas Américas cederem, capitularem diante da arremetida dos novos bárbaros. Mas não no Brasil. Aqui, o PT parecia resistir à galopada de godos e visigodos. Por isso tudo, houve um momento que imaginei que o PT seria firme, intransigente no repúdio às concessões e privatizações, especialmente às concessões e privatizações à moda tucana. Enganei-me. Quando reptados pela oposição, especialmente pelas aguerridas bancadas do PSDB, do PSOL, o PT reparte-se em dois. Aqueles que batem no peito e ufanam-se. Evoluímos, avançamos e comemoram o retrocesso com o fervor dos apóstatas. Aqueles, no entanto, que se refugiam na semântica e de forma até mesmo divertida, cômica, esforçam-se para provar que o lobo é uma inocente e cândida ovelha. Assim, sem oposição, já que toda a mídia atua no coro das privatizações, e a elas não se opõem sequer partidos ditos de esquerda ou progressistas, como o PCdoB, o PSB e o PDT, sem oposição, o governo reedita um dos cânones da desgastada e desmoralizada cartilha neoliberal. Mas a evolução e o avanço do PT e de nosso governo federal não para por aí. Animem-se, privatistas, anime-se, mercado, regozijem-se, transnacionais, que aí vem mais. Uma ideia que não é de hoje progride, sem muito alarde nesta casa, a privatização da Embrapa. De novo, o eufemismo. Dizem que não é privatização, é abertura de capital. De novo, a alegação de sempre. A Embrapa não tem recursos. Vamos captar recursos no mercado, abrindo o capital da empresa. Não é preciso mais que dois singelos neurônios, o Tico e o Teco, para saber que o mercado é esse que vai se apropriar de boa parte da empresa. Esse mercado tem nome. Chama-se Monsanto, Syngenta, Bayer, Cargill, Dow Agro, Cibagaig, Sandox, as gigantes transnacionais do setor que monopolizam a pesquisa e a produção de sementes, defensivos agrícolas, biogenética e atividades do gênero. Pergunta à agrônoma e especialista em biodiversidade, Ângela Cordeiro, abro aspas, considerando a importância da inovação e pesquisa na agricultura para um Brasil sustentável, sem fome, sem miséria, o que esperar de uma empresa de pesquisa cuja agenda venha a ser orientada pelos desejos da Monsanto, Syngenta e Bayer? Segundo ela, Se hoje já é difícil incluir na pauta de pesquisa da Embrapa temas como agricultura familiar e agroecologia, imagina o que vai ser com tais sócios. Para ela, a abertura do capital da Embrapa e o inevitável redirecionamento de suas pesquisas caminham na contramão do programa do governo Dilma, que diz priorizar a segurança alimentar e o combate à fome no país. Com toda certeza, a Dulce, a Monsanto e Quetais não estão propriamente interessadas no dístico "país rico é país sem pobreza, sem fome, sem deserdados da terra e sem terras", sem os famosos sem terras. A agrônoma Ângela Cordeiro alerta para outro risco da abertura de capital da Embrapa, enfim, de sua privatização. A apropriação privada de recursos genéticos depositados no fabuloso, riquíssimo Centro Nacional de Pesquisas Genéticas e Biotecnologia, o Senargen, o acervo do Senargen e os bancos dos demais centros de pesquisa vão se tornar propriedade dos acionistas privados. Tudo o que acumulamos em dezenas de anos de pesquisas, com investimentos públicos, com o suado e sofrido dinheiro de cada brasileiro, tudo isso vai ser entregue de mão beijada para a Monsanto e companhia, ou, de uma forma mais direta, para a Monsanto e Caterva. Ou alguém é ingênuo a ponto de achar que as sete irmãs que dominam a produção de semente e dos chamados, eufemisticamente, defensivos agrícolas, vão associar-se à Embrapa sem a intenção de botar a mão grande, em uma das mais fantásticas acumulações, acervos de pesquisas agropecuárias e florestais do planeta Terra. O jornalista Leandro Sakamoto reproduziu esses dias em seu blog, o blog do Sakamoto, o alerta de um outro jornalista, o Xavier Bartaburu, sobre o desaparecimento do mapa do mundo, da extinção mesmo de cerca de 800 alimentos, dezenas deles no Brasil. Não apenas animais e florestas correm riscos, os alimentos também correm. Alimentos tradicionais que fazem parte da história, da vida, da cultura de povos e que garantem a subsistência de centenas de milhões de pessoas, correm o risco da extinção. Mesmo que aos trancos e barrancos, e graças à teimosia de alguns pesquisadores, a Embrapa tenha ajudado a preservar os alimentos tradicionais, esta resistência, é líquido e certo, cessará com a privatização da empresa. Afinal, que interesse a Monsanto, a Syngenta, a Bayer teriam no umbu, nas frutas do Cerrado, no Baru, no Berbigão, nas quebradeiras do Babaçu do Maranhão, nos índios produtores do Guaraná nativo, no caranguejo Aratu dos manguezais do Sergipe, só para citar alimentos brasileiros na lista de risco relacionados pelo jornalista. Certamente, o mesmo interesse que o mercado tem pelo destino da ararinha azul. Afinal, o que o mercado quer é a transformação do planeta em uma imensa plantation, com soja, milho e algodão, de preferência tudo transgênico, patenteado pelas empresas detentoras da forma de viabilizar essas transgenias. Privatizar a Embrapa, ou como tentam amenizar os pregoeiros, abrir o capital da empresa, sob a alegação de falta de recursos para pesquisas, é mais um desses manjados argumentos de que abusam os liberais todas as vezes que cobiçam um naco de uma empresa pública. De todo modo, faço fé na resistência da diretoria da Embrapa e de seus pesquisadores e funcionários. É uma trincheira em que vale a pena combater. Senhoras e senhores senadores, assim caminha o Brasil. Ou, senador Paim, assim retrocede o nosso Brasil. O economista Paul Krugman, prêmio Nobel, lá dos Estados Unidos da América do Norte, analisando a proposta de cortes de gastos e de responsabilidade fiscal oferecida aos Estados Unidos por Paul Ryan, candidato a vice-presidente na chapa de Mitt Romney, concluiu: parece piada, mas desgraçadamente não é piada. Plagio o Nobel da Economia ao ver esse hilariante debate entre petista e tucano sobre concessões e privatizações. Parece piada, senador Paim, mas lamentavelmente não é piada. É o caminho que eles estão traçando para o nosso país.